Nosso assunto sobre saúde segue por aqui, dessa vez com a saúde do seu coração. Estamos recebendo a doutora Fernanda Tavares, cardiologista, aqui no nosso estúdio ao vivo para falar a respeito dos cuidados que você deve ter com a saúde do seu coração e também sobre o tema verão, o que o calor influencia no funcionamento do seu coração, na sua pressão arterial, enfim, todos esses assuntos que nós vamos tratar a partir de agora. Doutora Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Rádio Marconi, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer começar o ano e estar aqui conversando com vocês novamente.
Igualmente, agradecemos a sua atenção e a sua presença aqui no nosso estúdio. Doutora, bom, muita gente já deve ter conhecimento a respeito disso, né? De como o calor, o verão, as temperaturas altas podem afetar, aliás, afetam o funcionamento do coração. Como é que você classificaria isso? O que, que modifica com o calor a saúde e o funcionamento do coração?
Alguns pacientes podem sofrer com as temperaturas elevadas, né? E a gente tem alguns mecanismos que ocorrem. Então, principalmente com as temperaturas altas e dias mais quentes, o que, que o organismo faz? Geralmente, ele faz uma vasodilatação, ele dilata os vasos para dissipar esse calor, para perder esse calor. Ou seja, para a gente conseguir manter a temperatura do corpo normal, né? Não elevar excessivamente essa temperatura do corpo. Então, é como se fosse um mecanismo de proteção. Porém, quando a gente acaba dilatando os vasos, o paciente pode ter uma queda da pressão arterial, que é um fenômeno muito relatado no verão, né? E, às vezes, em contrapartida, para compensar essa queda de pressão que acontece, o coração acaba elevando os batimentos cardíacos, né? E essa elevação dos batimentos, às vezes, num paciente que já tem uma arritmia prévia, alguma coisa, pode acabar desencadeando algum episódio, né? E outro fenômeno que pode acontecer também nos dias muito quentes é a desidratação, né? E como a gente desidrata, perde líquido, a gente diminui a nossa volemia, que é o que a gente fala, pode sobrecarregar o coração também a trabalhar, né? Então, todos esses efeitos, que na verdade às vezes alguns deles são para nos protegerem, nos pacientes que já são cardiopatas, que já tomam medicação, esses efeitos eles podem ficar mais exacerbados no verão, né?
O que é comum, doutora? As pessoas, esse cansaço, muita gente tem sonolência no verão, está associado a isso, a pressão?
Exatamente, está associado por esse efeito de queda da pressão arterial. Uhum. Então, naqueles dias muito quentes, tu tem aquela sensação de moleza, de mal-estar, né? Que não consegue levantar, senta no sofá e sai do sofá e vai para a cama, que parece que o dia não rende, né? Então, um dos efeitos associados é esse, a queda de pressão arterial. E os pacientes que, às vezes, já usam medicação, isso fica um pouco mais evidente. Uhum. Ou até a própria desidratação também pode dar essa sensação de fraqueza, de mal-estar, de dor nas pernas.
Uhum. Bom, quem tem, doutora, por exemplo, esses sintomas ou se sente muito incomodado com isso, é sinal de algum um problema cardiovascular? Ela tem que tomar alguma providência?
Assim, de um modo geral, esse fenômeno pode ocorrer, né? E não necessariamente indica uma doença, tá? A gente vai tomar alguns cuidados para tentar minimizar esses efeitos. Agora, em contrapartida, né, isso tudo pode se tornar um pouco mais grave no paciente que já tem alguma doença de base. Então, às vezes, na verdade, ele está descompensando a própria doença dele, que vinha bem até o momento. Por exemplo, o paciente tem um coração grande, uma insuficiência cardíaca. Às vezes, ele está super bem manejado, vem bem. E nessa época do ano, seja porque descuidou da alimentação, seja porque desidratou, seja por conta desses fenômenos que eu expliquei, ele descompensa a doença também, né? Aí a gente precisa manejar a doença, ajustar medicamento, né? Então, eu diria que tem que ter uma avaliação, né? Nem tudo é só porque a pressão está baixa, digamos, como um mecanismo de proteção. Às vezes o paciente está desenvolvendo uma outra doença sobreposta, ou tinha o coração fraco e não sabia, e aí começa a apresentar sintomas nessa época do ano.
Uhum. Doutora, falando a respeito, você citou a questão da desidratação, né? Importante é a ingestão, portanto, de água, de líquido e da água, né, principalmente. Quais alimentos são bons, quais não? Nessa época do ano também as pessoas costumam exagerar, como você citou, né? Com a comida, com, enfim, com a ingestão de álcool. O que é bom e o que não é?
É uma época bem propícia para ter essas desregulações, né? Porque entra período de férias, final de ano, comemoração. Então, de um modo geral, todo mundo acaba extrapolando um pouquinho, né? Mas eu digo que aqui no Sul, né? As pessoas são acostumadas a irem para a praia em dezembro e às vezes voltar em março. Enfim, ter essas férias prolongadas. Então, não dá para a gente deixar para a gente retomar os cuidados só em março. Porque tu imagina, são 1, 2, 3 meses bebendo excessivamente, dormindo mal, se alimentando mal. Então, tudo isso pode trazer consequências pro coração, né? Então, a gente orienta que mesmo nesse período, mantenha uma dieta saudável, né? Priorize alimentos mais nutritivos, mais proteicos, saladas, frutas, grãos, né? E deixe os exageros, assim, para uma exceção ou outra. Não torne eles diários, né? Às vezes a pessoa começa a beber todo dia porque está de férias e vai acabar exagerando também. Uhum. Pode ter aumento de pressão arterial, enfim, outras consequências, né?
Vamos supor, doutor, um exemplo de uma pessoa que está passando mal justamente com esse sintoma, se sente meio fraca, meio tonta. Tem alguma solução natural mais rápida, assim, para ela tentar se acalmar e tomar água? O que, tá, que ela pode fazer?
Então, excluindo que ela tenha alguma condição séria acontecendo, isso, né? É. Que seja mais esses efeitos relacionados à pressão e ao verão. O que a gente orienta? Exercício físico é super importante para o organismo, né? Então, a gente tem que manter mesmo no verão. Não é para parar de fazer atividade física. Mas a gente pode tomar alguns cuidados para minimizar esses efeitos, certo? Então, assim, exatamente, se manter hidratada ao longo do dia, tá sempre uma garrafinha de água próxima, né? Não ingerir pouco líquido ao longo do dia. Dormir bem. Evitar jejum prolongado se a pessoa não é acostumada, às vezes, a fazer jejum, tá? E, principalmente, realizar atividade física em horários adequados. Então, escolher sempre o início da manhã ou o final da tarde, tá? Para fazer o exercício físico, usar roupas adequadas, não se expor no sol quente do meio-dia. A pessoa nunca acostumada a fazer um exercício, aí vai participar de um jogo, vai 10, 11 da manhã, vai se sentir mal, né? Então, usar roupas apropriadas, talvez não fazer atividade física num lugar tão fechado, tão quente, que não tenha uma, que o ar não seja adequado dentro, que também pode levar a esses sintomas, e se alimentar de uma forma correta. Uhum. Eu acho que o mais importante é a hidratação nesse período do ano.
Uhum. Doutora, ainda a respeito dessa questão da atividade física, a maioria, a imensa maioria, por não dizer todos, os educadores físicos, enfim, personal, recomendo aí ter o exercício, o cardio, né? O famoso cardio. Como é o mais ideal, doutora, para se fazer? Seria a corrida, a caminhada? Qual a diferença de cada um?
Eu acho que o ideal é dependendo de cada paciente, de qual o objetivo, né? Então, a gente tem exercício aeróbico, tem o exercício e mais de resistência e de força. Aí depende do que cada paciente quer, né? Falando especificamente dos pacientes cardiopatas, num passado, há muitos anos atrás, nós tínhamos medo de deixar o paciente, às vezes, fazer musculação ou fazer algum tipo específico de atividade física. Mas hoje essa conduta, ela tem mudado um pouco, porque a gente viu que, na maioria dos casos, é segura e é importante para a saúde do paciente, né? Então, mesmo que o paciente... Idealmente, seria fazer atividade física 5 vezes por semana, uma atividade física que contenha aeróbico, mas que contenha também exercício de resistência, musculação, para nós fortalecermos justamente a nossa musculatura. Então, isso seria o mundo ideal. Agora, tem pacientes que preferem fazer mais um tipo de atividade física, tem pacientes que preferem outro tipo de atividade física, corrida excelente, caminhada excelente. Agora, assim, Não há necessidade, né, nessa época do ano, você se testar e querer fazer 5 quilômetros, 10 quilômetros no sol das 10h30, 11 horas. Você não vai, isso não é um teste com o seu organismo saudável, né? Você não está batendo nenhuma meta saudável ali.
Principalmente se não tem esse hábito, né?
Principalmente se não tem esse hábito. Na verdade, você pode até estar se prejudicando, pode desidratar, né? Pode ter complicações severas mesmo, né?
Muito bem, importante. Então, não tem a corrida é melhor que a caminhada, não existe isso, né? Você fazendo, se movimentando é o ideal.
Não diria que, não, acho que a palavra melhor não, talvez não caberia, né? Uhum. Mas encontrar algo que você gosta. Claro, para os pacientes que têm doença cardiovascular, aí é outra história. Aí vai, eles vão passar, às vezes, por reabilitação, por... A gente orienta de uma outra forma, né? Mas a população geral, que é saudável, acho que é encontrar uma atividade física que você goste, né? Que você consiga manter regularmente essa atividade física. Pelo menos, idealmente, 5 vezes na semana, né? Ou 150 minutos semanais. É supervisionado, com melhora progressiva. Então, se você se encontra caminhando, né? Mantenha a caminhada, mas mantenha regularmente. Não vá uma vez no mês caminhar, né?
Tem que ser algo feito regularmente, um hábito mesmo de exatamente, do cotidiano, da vida.
Para a saúde cardiovascular, para trazer benefício à saúde, né?
Legal, bacana, né? Tem gente que prefere caminhar ao ar livre, no parque, enfim, esteira,
excelente,
bicicleta, né?
Excelente.
São práticas saudáveis, né? Independente de qual for, né, doutora? Bom, temos uma pergunta aqui, doutora, a respeito. Estávamos falando anteriormente sobre a pressão. Tínhamos o padrão 12 por 8. Foi modificado? Já é considerado pressão alta, 12 por 8? Como é que está atualmente essa questão da o que é pressão saudável e o que não é?
Tá bem. A gente mudou um pouquinho a nomenclatura nessas novas diretrizes que saíram. Diretriz é um documento que a gente tem para nos auxiliar no tratamento dos pacientes, né? Então, na verdade, a gente sempre soube que pressão normal era pressão até 12 por 8, 12 por 7, mais ou menos nesse valor, né? E agora a gente decidiu dar nome às coisas, tá? Então, exatamente, pressão normal seria até 12 por 7. Entre 12 e 14, a gente fala que é uma pressão elevada, certo? E aí, nessa faixa, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que é um liga-alerta, né? Porque não, às vezes não é um valor dicotômico. Ó, então, 12 você tem, 13 você não tem. É o contínuo, aquele paciente que tinha 11, daqui a pouco tem 12, daqui a pouco tem 13, ele está progressivamente aumentando seus valores e ao longo do tempo ele progressivamente vai aumentar o seu risco cardiovascular, né? Então, essa faixa que ficou entre considerada de pressão anormal ou pressão elevada é uma faixa onde é um liga-alerta. Aquele paciente, a gente vai estratificar o risco cardiovascular dele. E vão ter algumas exceções onde a gente vai decidir tratar medicamentosamente. Mas a gente não vai tratar todo mundo medicamentosamente. A gente vai, às vezes, orientar. Olha, tua pressão já não está mais numa faixa ideal de normalidade. Aqui a gente tem que melhorar alguns hábitos de vida. Vamos perder peso, vamos iniciar uma atividade física, vamos reduzir o sal na dieta para talvez evitar que daqui a pouco, efetivamente, tu esteja usando a medicação.
Tem uma diferença, uma diferenciação de idade? Algumas pessoas de uma determinada faixa etária tendem a ter pressão mais alta ou baixa, doutor, ou é mais de hábito de vida?
Não, no geral a gente sabe que a partir dos 70 anos, mais ou menos, 70%, 80% da população vai ser hipertensa, né? Justamente porque a gente tem um envelhecimento das artérias, então a gente, os vasos, eles ficam mais rígidos, ficando mais rígidos a pressão aumenta. É natural, digamos que com envelhecimento as pessoas fiquem um pouco mais hipertensas, mas aí eu tô falando lá dos 70 anos, né? Antes disso, a hipertensão, ela é uma doença multifatorial, tá? Mas o que implica muito hoje são os nossos hábitos de vida e o nosso padrão alimentar.
E sobre o colesterol, o que, que ele influencia na saúde do coração, doutora?
Sim, muito. O colesterol hoje é um dos piores, dos principais fatores de risco para desenvolvimento de doença aterosclerótica, que é o entupimento nos vasos, né? Então, eu sempre converso muito e tento explicar muito para os pacientes isso na consulta. E a gente sabe que a gente tem hoje uma teoria do colesterol, né? Que quanto mais elevado e quanto mais tempo ele ficar alto, mais chance de você entupir suas coronárias, os seus vasos, de você vir a evoluir com um infarto. Então, é uma doença silenciosa que você não sente, mas que você tem que entender que precisa tratar. Porque o tratamento é, às vezes, evitar daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui 2 anos ou daqui 10 anos, um evento que é um infarto, né? E se tem uma coisa que é bem esclarecida e bem determinada na medicina e na cardiologia, é o efeito do colesterol na doença cardiovascular, né? Então, hoje, com tudo que a gente tem de estudo, de evidência, É quase inadmissível a gente não tratar corretamente o colesterol do paciente. E os pacientes precisam entender isso, porque doença cardiovascular é o que mais mata. Você vai ver, assim, até semana passada eu retornei às minhas atividades no hospital, né, lá onde eu faço exame em Criciúma, no Hospital São José, do dia 24 de dezembro, que foi o Natal, até semana passada, a quantidade de infarto e AVC que internou, assim, eu quase usaria a palavra absurda. Uhum. Tá? E isso ocorre por quê? Hipertensão, diabetes, colesterol maltratado. Então, doença cardiovascular é a doença que mais mata. Se é onde mais mata, a gente tem como prevenir? Tem. Por que a gente não está prevenindo? Por que o paciente não está querendo usar remédio para o colesterol, mas ele quer usar a vitamina que a vizinha vai dar para ele? Uhum. Então, isso não pode mais acontecer, porque o próprio paciente paga um preço alto no final da vida, ou enfim, não no final, né? Mas uns anos um pouco mais para frente.
Uhum. E essa medicação, doutora, ela tem um tempo de tratamento, tem que usar por muito tempo, depende de cada pessoa?
Eu te diria, depende de cada pessoa, mas na maioria das vezes o tempo é a longo prazo, né? Não tem indicação de baixar a medicação do colesterol, de retirar a medicação, justamente porque o que a gente quer? A gente quer prevenir infarto. Para eu prevenir infarto, eu preciso que o paciente use por um longo período. Eu preciso que o colesterol dele se mantenha baixo. Porque a partir do momento que eu paro a medicação, o colesterol ruim vai subir novamente, vai se depositar nas placas, nas artérias, nos vasos, na carótida, e aí o paciente vai estar sob risco de ter um infarto, ter um AVC.
Uhum. Temos uma pergunta aqui de uma ouvinte. Bom dia, queria fazer uma pergunta para a doutora. Todas as pessoas com problema de pressão alta têm problema de coração?
Não. Todas as pessoas. A hipertensão é um fator de risco para o desenvolvimento de infarto, de insuficiência cardíaca, de AVC, sim. Diria que um dos principais fatores de risco, porque é uma doença maltratada hoje, tá? Mas não quer dizer que todo mundo que for hipertenso vai desenvolver alguma dessas doenças, né? Aquele paciente que diagnosticar precocemente e tratar da forma correta cedo e usar bons remédios e a gente colocar ele nas metas terapêuticas, provavelmente ele há chances de não desenvolver nenhum desses outros riscos a longo prazo, né?
Uhum. Doutora, estávamos conversando até antes de iniciar a entrevista sobre a ligação da saúde mental com o coração, não é? Você citou a questão da ansiedade, a gente sabe que é um assunto frequente, muita gente sofre com esse problema de ansiedade, dentre outros problemas psicológicos, aí ligados mesmo à saúde mental. Estão ligados o coração também, doutor? O que influencia, por exemplo, a ansiedade na saúde do coração?
Sim, muito conectado. Cada vez mais a gente tem conversado disso, cada vez mais tem saído documentos que nos orientam como conversar com o paciente, como investigar, como manejar, né? Porque tanto os pacientes que têm diagnóstico de ansiedade, que têm transtorno de pânico, quando eles vão desenvolver sintomas no coração, sensação de aceleração, sensação de dor no peito, né? Que às vezes pode ser tudo em decorrência da própria ansiedade, mas o inverso também é verdadeiro. Os pacientes que desenvolvem um infarto, que têm diagnóstico de coração fraco, que passam por uma internação hospitalar, há uma chance 3 a 5 vezes maior de desenvolver um episódio depressivo nesse momento, certo? Então, a gente tem que avaliar essa questão no consultório e manejar da forma correta, né?
Doutor, é recomendado também fazer exames assim frequentes no cardiologista, a partir de que idade é mais aconselhável, mas tem que ter um cuidado especial também, né?
No geral, o famoso check-up, né, como check-up, é conhecido, exato. A gente indica a partir dos 40 anos de idade, tá, começar regularmente, né, tanto para homens quanto para mulheres. E caso o paciente tenha algum familiar que desenvolveu doença cardiovascular mais precocemente, meu pai teve um infarto aos 40 anos, né, minha mãe teve um AVC, a gente orienta que essa avaliação seja iniciada antes, com 35 anos, mais ou menos.
Se já tem um histórico, né?
Se tem um histórico familiar, né, positivo para doença cardiovascular.
Muito bem. Doutora, queremos agradecer a sua participação aqui conosco no estúdio, trazendo esse assunto importante. A gente fala que também é conscientização, não é, doutora? Prevenção, para você ter o antes, aí o pré-problema, não é? Evitar que um problema possa aparecer aí no seu coração. E a cardiologista doutora Fernanda Tavares esteve aqui no estúdio nos esclarecendo sobre este tema dos cuidados no seu coração também no verão. Doutora, você atende na CardioF em Uruçanga, não é?
Exatamente, atendo na CardioF em Uruçanga.
Uhum. Doutora, agradecemos a sua participação aqui, nossos microfones sempre à disposição, agradecemos a sua atenção e uma boa segunda-feira.
Eu que agradeço pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes, né?
Um abraço a você também, muito obrigado, doutora Fernanda Tavares.